When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sou assim, uma flor delicada demais. Minha cor preferida é o rosa.
Você não vai completar a canção?
Eu não lembro a versão em português.
É, eu também, essa parte eu não sei.
Preferida é o rosa. Nem em inglês também, né? Mas.
Você pode. Nanana, é só fazer o que eu mandar.
Olha, esse quem é folgado, hein?
Não, é a Barbie que tá falando isso.
Certo, a rainha.
É, Kinga, tá? Inclusive, eu acho que a Kelly Key, ela já previa no, na música dela o que seria o filme da Greta.
Você acha?
Eu acho que é a Barbie é que manda. É, a Barbie é a Barbie, entendeu?
Sim, o mundo são das Barbies. Na verdade, o filme fala um pouco… O filme é um pouco sobre isso, né?
O filme é totalmente sobre isso.
Sobre isso, né?
Em todos os aspectos, tanto no mundo real… Aliás, no mundo real deveria ser, e no mundo da Barbilândia já é, né?
É, e elas imaginam que é assim no mundo humano, né? Porque, na verdade, gente, o filme da Barbie é um grande surto, tá?
Um grande surto.
É um grande surto, trazendo grandes realidades também. E ele mescla exatamente isso. O mundo da Barbie e da fantasia e o nosso mundo real, que é uma tristeza.
Pois é, gente. Tivemos a oportunidade de ir na pré-estreia, que estava um caos, inclusive, aqui em São Paulo. Eu vi muita gente comentando do caos que tava.
Gente, ó.
É porque lá no Shopping Eldorado, né, que é onde a gente foi assistir, no Cinemark do Eldorado, tem muitas salas, tem 10 salas. Então, cabia muita gente. Só que pra entrar todo mundo naquele hall do cinema ali, foi um caos. Então, tinha muita fila, muita gente. Mas eu acho que eu nunca vi uma pré-estreia tão personalizada. Todo mundo muito de rosa, todo mundo montadíssimo. Isso foi muito legal,
gente,
né? E aí, a gente decidiu trazer pra vocês um episódio especial do Diva da Diva hoje. Estamos atrasados, eu sei. Mas a gente vai dar a nossa opinião a respeito de Barbie. E ler a opinião de vocês também. Muitos de vocês já assistiram o filme, né?
Já assistiram.
Então, a gente vai ler aqui a opinião de alguns de vocês. Vamos dar o nosso parecer também, tá?
Uhum.
E hoje, na verdade, era pra ser um episódio pra gente falar a respeito da temporada especial do Diva da Diva em videocast, que vai acontecer a partir da semana que vem. Mas após muitos pedidos, a gente tá trazendo aqui a nossa opinião de Barbie, tá? E aí, lá no episódio de apoiadores, que já está no ar também, a gente vai falar um pouco aí sobre a temporada do videocast. Inclusive, toda quinta-feira tem Diva da Diva, tá? E sexta-feira é dia de episódio extra para apoiadores. Siga nossas redes sociais, @DivaDepressão, Twitter e Instagram. E também temos o Instagram do podcast, que é podcast Diva Depressão. Eu, como uma boa Barbie blogueira, já dei todo o serviço aqui, fi.
Pois é, né?
Tá.
É bom falar, assim, que a crítica está aclamando o filme, né? Acho que eu soube, assim, que eu vi, só teve uma crítica negativa.
Que foi o New York Times, né? Acho que o New York Times postou uma coisa negativa também.
O New York Times, é verdade. Acho que foi o New York Times e o Folha de São Paulo.
Será que o Folha de São Paulo é o New York Times aqui do Brasil?
Estavam falando isso,
Na verdade, quando tem um filme assim, não que eu me importe muito quando a crítica fala mal, mas eu sempre gosto de saber a opinião da Isabela Boscovi, que pra mim é uma das melhores críticas da atualidade. Assim, eu confio muito no que ela fala, sabe?
Isso porque normalmente é, acho que uns 90% das críticas dela
sempre acerta com o que a gente gosta também, né?
Embora alguns, como por exemplo a Pequena Sereia, eu discordei horrores, porque eu amei a Pequena Sereia.
E tá, entendeu? Tudo bem discordar dos críticos também, tá, gente?
E tá tudo bem.
Tá tudo certo.
Acho que a Barbie, ela tem um… Gente, a Barbie aí faz parte da nossa vida, né? Da cultura pop.
E mesmo a gente sendo menino, né? A gente não podia brincar com Barbie. Aí a gente tem essa lembrança da Barbie muito forte. Eu tive irmãs que tiveram Barbie, amigas que tiveram Barbie.
Sim, sim.
Né?
E tem uma geração de crianças que cresceram também vendo os filmes da Barbie. Aqueles em
desenho,
animação,
né?
Em animação,
tem
desenho.
Muita gente que gosta desses desenhos da Barbie. Eu gosto da Barbie Maconheira.
Ah, Barbie Maconheira, que vem dos desenhos, inclusive,
um
da
clássico
Barbie
do YouTube. Digita aí, Barbie Maconheira.
Olha, a gente não… Eu não peguei tantos filmes. filmes.
Eu também não.
Do, em 3D e tal, tenho mais a lembrança da boneca, que eu acho um bafo. Adoro a Barbie.
Aliás, pra não falar que eu nunca vi um filme da Barbie, tinha uma coleção na Folha de São Paulo há muitos anos atrás, que era um VHS de filme que vinha junto.
Sim.
Você comprava a folha, aí meu pai fez a coleção. Meu pai adorava colecionar essas coisas de filme, de música, né? E aí tinha um VHS da Barbie, que ela tinha uma banda. A Barbie tinha uma banda e eles iam pro espaço fazer um show.
Chique.
Ela ia, eles iam pra Lua.
Não, Barbie se enfia.
E aí, é, você vê que é a corrida das blogueiras, né? Esse ano aí, ó, estamos indo pro espaço. E aí, esse filme da Barbie é muito legal. É 90, é tipo 60 minutos de filme, é muito curtinho.
Sim, é só curtinho.
Então, eu vi um desenho em 2D, não era 3D.
Eu lembro da do Quebra-Nozes, que passava final de ano, às vezes, na Globo.
Tem a Fairytopia.
É, essas daí eu já não vi Fairytopia, tanto. Fairytopia, né?
Kinga.
E eu acho que era um dos filmes, assim, mais aguardados pelos fãs da Barbie.
Não, é o filme do ano, é considerado o filme do ano, né?
E se gerou tanto hype que ele ficou sendo aguardado por todo mundo, eu acho. Porque todo mundo tem essa pequena lembrança da Barbie. Só que aí foi elevado e potencializada. Porque eu acho que a escolha do elenco foi muito boa, da Margot Robbie.
Isso!
E acho que a Margot Robbie, ela também tá no filme, tipo, como executiva também. Acho, como produtora.
E a diretora também foi muito bem escolhida, né? A Greta ela faz filmes incríveis, né?
Ela fez o Adoráveis Mulheres, Lady Bird, filmes indicados ao Oscar.
Tanto
aí.
Que quando ela foi escolhida pra ser a diretora da Barbie, muita gente falou, nossa, a Greta vai dirigir o filme da Barbie. Porque muita gente torceu o nariz, achou que ia ser uma farofa.
É, como vai,
né,
se fazer um filme da Barbie, né? Realmente é uma coisa de se pensar, porque tem grandes chances de dar ruim. Tanto que parece que o filme, ele foi recusado por muito tempo. Já queriam fazer o filme.
Sim, ela deu uma entrevista, a Greta, falando que ela nem acreditou quando a Warner abraçou a ideia do roteiro e aprovou. E a Mattel também permitiu, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que amarra muito, assim, com o geral do que eu acho do filme, né? Eu acho que a Barbie, por muito tempo, ela foi aquela boneca branca, magra, loira. E ao longo dos anos, a Barbie, ela foi se remodelando. Então, hoje em dia, a gente tem a Barbie preta também. Tem a Barbie mais gordinha. Tem a Barbie cadeirante. A marca foi se reposicionando através da boneca. E eu acho que o filme, ele vem como um ponto final de reposicionamento da marca, sabe?
Com certeza. Eu acho que um dos grandes motes do filme é justamente…
É reposicionar a marca Barbie, né?
Se reposicionar. E um fato que tá sendo muito bem apreciado justamente pelos críticos… É isso da Barbie no filme. Você não, assim, gente, é um filme sobre a marca, produzido pela marca também. A Mattel tá ali no meio, entendeu? Então, assim, poderia ter sido uma coisa, ter ficado naquilo do raso. Ai, será que comentaremos as nossas polêmicas, por exemplo? E eles comentam algumas polêmicas. Não todas, mas
boa parte delas. Por exemplo, assim, uma polêmica besta. Ai, uma boneca que… Não, assim, acho que isso não é tanto um spoiler. Uma boneca que saiu de linha. Eles comentam. Sim. Ai, essa boneca, a gente não vai falar sobre ela porque ela saiu de linha, sabe?
Sim,
eles comentam, eles fazem piadocas, assim, a respeito da história da Mattel com a Barbie.
É ótimo.
Ao longo, e não é só uma vez, eles fazem ao longo do filme todo, né?
Muito, muito. Mas é engraçado também que você vê, assim, tentativas antigas também da Barbie de… Tentar mudar um pouco o estereótipo dela, às vezes errando, mas às vezes também acertando, mas às vezes errando também, tentando acertar. Mas assim, aprendendo, eu acho assim. Eu acho que tem muito esse mote. E ao mesmo tempo, passando uma grande mensagem. Falam muito que o filme é para as LGBTs, né? Foi muito inserido até na propaganda.
Nossa, eu não acho, sabia?
Mas
assim,
eu acho…
pode ser também… Mas acho que é muito pra mulher mesmo, sabe?
Eu acho que o filme é um filme pras mulheres, principalmente. Eu acho que a mensagem é bem explícita e eu acho que é o que a Barbie quer realmente mostrar. Aliás, tem muito do pra todo mundo também, obviamente. Mas eu acho que o fundamental ali da Barbie realmente, né? Ela é uma mulher, então acho que é muito sobre isso. Tanto que eu acho que a cena final, inclusive, fala…
Cuidado com o spoiler.
Eu acho que tem muito esse mote. Embora também não seja limitado a mulheres apenas.
Sim.
Também, obviamente.
O que acontece na Barbie, gente? A Barbie, ela é interpretada pela Margot Robbie. E a Margot Robbie, ela é a Barbie estereotipada. Que é aquela clássica Barbie loira, magra, de olho claro.
Aqui não tem profissão.
Aqui não tem profissão, que é só a Barbie mesmo. Que acho que Barbie. É uma das primeiras Barbies que surgiu.
A Barbie.
E até hoje, quando você vai na loja, tem a Barbie… Tipo, tem a Barbie médica, a ambulância, lá. Só que aí tem a Barbie na caixinha, que é só a Barbie, né? E a Margot Robbie, ela é essa Barbie. E aí, ela começa a ter pensamentos ruins na Barbilândia, onde é um lugar que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Uhum. É um lugar reinado pelas Barbies. E os Kens são só os Kens, né?
Só que é como o o mundo das Barbies mesmo, né?
Porque e aí,
as
quando...
Barbies são as protagonistas do
Exatamente.
Mundo dela.
E aí, quando ela começa a externalizar esses pensamentos ruins, todo mundo acha muito estranho. E ela vai buscar a ajuda da Barbie estranha.
Tem um
né?
motivo dos pensamentos que
tem um
não
motivo.
Ficou implícito nos trailers. Não sei se a gente fala.
Não, acho que a gente não precisa falar. Porque também não é um grande plot, mas é um dos segredos que já acontece logo no, meio que no começo, meio do filme, assim. Você fala, ah, era isso.
Sim.
E aí a Barbie estranha dá a opção pra ela de ir pro mundo real, saber o que que tá acontecendo, ou ela ficar na Barbilândia, né? Aí ela acaba vindo pro mundo real.
Não por opção
não
dela.
Não por opção dela. Isso é uma grande ironia aí com Matrix, né? Que o Neo, ele escolhe vir pro mundo real.
É,
e a Barbie, ela não quer. E a Barbie estranha não fala, você tem que querer. Você tem que saber. E aí é isso, né? Aí que começa a grande história do filme. E não é nada do que eu esperava, Fih. O que você achou, assim, você?
É, ela vem junto com o Ken, inclusive, né, pra esse mundo. E aí... Aí tem o grande paralelo da Barbie, né? Que é vir para um mundo real. Só que eu achei a forma de vir para o mundo real uma forma, assim, que... Eu não esperava que seria da forma que foi no filme.
Eu também
achei
não esperava.
Muito legal a forma.
Achei muito legal também.
O que acontece quando ela vem, assim, né? O que, que você me perguntou?
Não, assim, a partir desse momento que ela vem pro mundo real, o filme ele se desenrola de uma forma que eu não esperava que fosse isso. Eu não... O começo até me entregou o que eu esperava. Mas quando ela chega no mundo real, eu achei que ficou muito diferente do que eu esperava, sabe?
É, eu não esperava que fosse...
Se desenrolar desse jeito.
Embora a gente já tenha filmes onde os personagens vêm pro mundo real, isso pra mim é um grande...
É um grande clássico,
né? É um clássico,
né?
De filmes. Desde, sei lá, a princesa lá da Disney que vem, a... Encantada.
Encantada.
Que ela vem pro mundo real achando que é um mundo mágico. Então tem essa, um pouco dessa pegada e tal. Só que eu acho que a Barbie vai muito além. E ela vai futucar coisas mesmo da sociedade nossa, assim. Que fazem sentido no mundo da Barbie, realmente.
O
mundo da Barbie é um mundo mágico, né? Que, onde você pode alcançar as coisas. Mas aí você vê que no mundo real as coisas não são assim.
Ela fica muito chocada quando ela chega no mundo real e vê que o mundo é praticamente gerido por homens, né? São homens fazendo tudo, homens no comando, homens brancos no comando. Então ela fica muito chocada com isso e ela fica desesperada.
Porque ela cresceu no mundo da Barbie, no mundo da Barbie, a Barbie é a presidente, a Barbie é a médica, a Barbie é a ganhadora do prêmio da ONU. Uhum. Então assim, e aí ela chega e não é assim o mundo, então ela começa a ficar chocada. Porque ela pensa, pô, onde nós Barbies erramos, entendeu?
E aí, sabe o que eu acho engraçado? Até esse ponto do filme já aconteceu um pouco de tudo. Muita fantasia, teve número musical. E aí ela vem pro mundo real e aí acontece uma perseguição policial Sessão da Tarde, assim, sabe?
Gente, o filme da Barbie é um filme da Sessão da Tarde. É um filme da Sessão da Tarde.
Eu achei muito Sessão da Tarde também.
Só que ele aprofunda mais em algumas questões que aí fazem você refletir. Fazem você chorar.
Que alguns filmes da Sessão da Tarde também fazem, assim, né?
Mas eu acho que não é tão... Eu acho que ele poderia adentrar nessas questões e ficar raso. Mas eu acho que ele vai mais fundo,
ele
entendeu?
É bem profundo mesmo.
Ele vai mais fundo.
Quando a mensagem começou a ser passada, eu pensei que o filme ia virar uma outra coisa também. Porque ele vira várias coisas o tempo todo.
Só que aí ele volta a ser também o que ele era antes.
E aí, quando ele volta a ser o que era antes, eles continuam se aprofundando nisso de uma forma lúdica, eu diria. Né? Que é a questão da mulher ficar em segundo plano sempre e o homem toma conta. E aí elas querem mudar isso de alguma forma, melhorar isso de alguma forma. Só que aí, como tem uma história, essa história que tem da mãe e da filha não é contada no trailer, né? Tem uma mãe e uma
Acabou
filha...
de contar.
Não, mas eu vou contar a história. Só tô falando que tem uma mãe e uma filha que estão inseridas ali no contexto.
A gente tá aqui, porque
né?
A gente não quer falar nada mais.
Não, mas acho que a gente tá indo no caminho bom. A gente tá no caminho bom. Tem uma mãe e uma filha que são importantes pra história e elas nem... Eu não senti cheiro delas no trailer.
Não, o trailer não mostrou. O trailer não... Ele dá bem, assim, uma passada por cima. Porque tem muito mais coisas, assim.
E aí, eu fiquei chocado quando essa história começou a vir à tona. Porque eu falei, nossa, de onde que saiu isso? E aí, quando elas entram na história... Aí, essa questão do feminismo, né? Da importância do feminismo, da mulher... Começa a ficar muito mais forte. Porque tem toda uma questão sentimental também. Uma questão histórica. E aí, eu achei que o filme começou a ficar muito diferente do que eu esperava mesmo. Eu achei que ia ser muito pastelão. pastelão só, sabe?
É, eu achei que não fosse deixa uma... de ser, gente.
É, achei que fosse uma comédia romântica, assim, sabe?
Ah, romântico eu não achei que fosse,
não. Eu achei que fosse uma comédia meio romântica, assim.
Não, romântico não achei. O que eu achei é que o Ken não teria tanto destaque quanto a gente achou que ele não teria. Por ser o Ken e ter essa zoeira de ser o Ken. Mas acaba que ele tem, sim, uma importância.
Ah, ele tem bastante protagonismo,
eu
achei.
Ele tem bastante protagonismo. E ele, inclusive, é o que...
Ele é o ponto de...
Ele é o gancho pra
ele é o gancho,
boa parte do
exato.
Filme.
É, ele acontece. É o gancho. Poderíamos dizer que o Ken seria um vilão do filme? Meio que um vilão? Porque a gente não tem um vilão, né? O vilão, o grande vilão é a sociedade.
É.
A grande vilã é a sociedade.
É.
Mas como, né?
Eu acho que vai além. Acho que tem outra coisa. Será que eu falo? Ah, eu tô muito confuso.
Não, não fala.
Tem um grande vilão, sim, eu acho.
Será?
Os cavalos são vilões, por exemplo.
É, os
entendeu?
Cavalos. Vocês vão entender o que a gente tá falando.
Os cavalos.
Mas eu acho que o Ken, ele, em certo momento, ele tem uma coisa meio vilanesca, porque ele é meio corrompido, eu diria assim. Né?
É, na verdade é isso. Eu acho que é exatamente isso.
Ó, antes da gente falar um pouco mais, eu quero falar também sobre o visual do filme, né? Sobre a atuação. Vamos fazer bem as críticas mesmo. Vou ler uns comentários aqui,
tá,
Fih.
Tá.
Ó, Willy Wonka. Divos, tinha uma expectativa muito grande pro filme e Greta e companhia conseguiu superar tudo que eu tinha imaginado. É o filme do ano, de fato. Tem tudo que eu esperava de um filme da Barbie e um pouco mais. O filme entregou muito. Sinto o cheirinho de Oscar vindo aí. Será que a Barbie vai ser indicada ao Oscar? Dizem que pelo menos o elenco vai, né? Melhor atriz, melhor ator.
Será, gente? É,
ou eles assim, vão ter preconceito, assim, por ser Barbie, sabe?
Pelo hype, assim, né, tá muito grande. É difícil saber qual o filme que vai pro Oscar, né, assim. Porque às vezes a gente acha que uns vão e não vão. Mas eu acho que o hype pode levar, sim, ele ao Oscar. Será que ganha? Assim, não sei.
Olha, eu acho que, assim, os críticos deitaram muito, sabe? Eu sinto que filmes que vão pro Oscar, geralmente são filmes que os críticos deitam muito, que os críticos elogiam muito. Eu acho que seria até disruptivo um filme da Barbie chegar no Oscar e vencer pelo menos uma categoria, sabe? Tipo, direção de arte, ou uma coadjuvante.
Figurino.
Aí, sabe? Eu não sei, eu achei a Margot Robbie maravilhosa de Barbie, assim. Mas eu não sei se é pra tanto uma melhor atriz, você acha?
Então, eu também
assim
achei legal.
Assim como o Ryan também, eu não sei, melhor ator por quem, sabe?
Será? Aí a gente, já pensou a Barbie não é indicada e o quem é, aí a gente cai no mote do filme.
É, mas não, mas eu acho que ambos, assim, eles ficaram muito bons nos papéis.
Super, super.
Mas eu não sei se é a ponto de, será que eu tô sendo preconceituoso?
Não sei, é que as métricas do Oscar eu acho meio
difícil. São meio doidas, né? Por isso que eu acho que seria diferente se fosse mesmo indicado. Seria muito disruptivo eles serem indicados, né?
Talvez, por atuações de bonecos.
É, atuações. Nossa, mas.
Eu acho que ele ganha algumas coisas assim. Eu acho que a questão de, por exemplo, é. A ambientação, gente, realmente é uma coisa assim.
Ai, é maravilhoso.
Surreal, porque é realmente o mundo da Barbie em tamanho. Grande ali, né? As pessoas vivendo nas casas da Barbie, o trailer da Barbie. Dizem assim, né? Eu não conheço todas as linhas, obviamente, né? Anos aí. Mas se você for muito especialista, você vai ver muita, mas muita, muita, muita referência.
Das casas.
A buzinada.
Não, é buzinada. É a Barbie chegando.
A referência das casas, dos objetos.
A casa da Barbie, que ela mora, a Margot Robbie, é uma das mais modernas. Porque a antiga casa da Barbie é aquela que você só via de costas, né? Que era uma casa grande, uma fachada de mansão. E atrás dela, que era aberto.
Então, tem várias casas da Barbie,
é,
né?
Que é uma bem antiga, essa.
Agora,
que eu tô falando.
Tem, no YouTube, eu vi uma... Tem vários... Nossa, assim, a promoção da Barbie tá realmente surreal, porque... Existem vários tipos de canais no YouTube, obviamente. E todos, assim, com uma pegada de Barbie. Tipo, o canal de arquitetura tá falando das casas da Barbie.
Uhum.
É, canal de não sei o quê, falando de alguma coisa da Barbie.
Nós realmente. Falamos dos looks da pré-estreia da Barbie lá na internacional, né?
E aí tem canal de moda falando dos looks da Barbie. Então, assim, realmente é uma coisa geral. E aí eu tenho um canal que fez das casas, passando pelas estruturas que já tiveram. E aí tem de todos os tipos, né? E é uma coisa muito legal que... Na primeira casa da Barbie que eles mostram, lá dos anos 70, parece que é.
Uhum.
A casa é uma casa moderna, que não tem cozinha, por exemplo. Uma coisa diferente.
Olha.
Nas casas de boneca, que vinha com cozinha.
Sim,
a casa da Barbie é meio que uma casa de uma universitária, que tipo, tem os
jovens,
assim,
tá.
Tem
só
livros,
alugou um quartinho ali.
É, não é uma casa, assim, de uma dona de casa.
Entendi.
Então você vê que, pô, legal, né? Desde lá no começo tinha coisas... diferenciadas. Nos anos 90, ela volta a ser uma coisa mais assim... Que foi nos anos 90, inclusive, por esse vídeo, que a Barbie ficou mais rosa. Porque elas precisavam de uma identificação nas prateleiras.
Entendi. E grita, quando você realmente entra na loja, você só vê a caixa
rosa,
da Barbie,
você
né?
sabe que é a Barbie. É. Porque antes não tinha isso, ela era sortida, tinha vários tipos
assim
de Barbie.
Assim como se você for no cinema e você vê alguém de rosa no shopping, essa pessoa vai assistir Barbie, tá, gente? É esse o mote aí, tá todo mundo nessa energia.
Mas tem a casa, tem até o
os carros,
ambiente,
né? Tem o carro da Barbie. Você viu que a Hot Wheels lançou o carro?
Ah, é pra você ver, ó.
Porque é um conversível de 70 e pouco, é um carro
chique,
clássico.
Chique.
Então tudo que tem ali em termos estéticos e visuais faz parte da história da Barbie na vida real, assim.
Sim.
Foram looks e coisas usadas na vida real pela Barbie,
Sim.
sabe?
Mas a ambientação em si, gente, tipo, o fim do mundo, tem as montanhas, assim. É uma coisa meio caricata,
mas… E os detalhes também, né? Tipo, ela vai botar o suco no copo, aí não tem suco, porque é de plástico.
Sim, sim.
Esses detalhes são muito importantes e que fazem muito sentido com a Barbie na vida real aqui, o brinquedo,
sim.
né?
É, isso eu não achei tão surpreendente.
Ah, eu não acho… Não, não é que é surpreendente, mas eu gostei desses detalhes, sabe? Tipo, tem uma hora que ela abre a geladeira e os produtos é em adesivo,
Ah,
assim.
Isso é ótimo, isso eu gostei.
Porque é isso, quando você abre a geladeirinha, é adesivado. Então, eu acho que essas coisas faz você ficar muito imerso. Então, essa parte visual eu dou nota 10,
a
assim.
A parte de imersão realmente é
nota
danada,
10.
Que eu acho que vem Oscar muito por isso aí.
É. Quando a gente via ela, assim, no trailer, aquela Barbie flutuando até o chão,
uhum.
fala, nossa, por que ela flutua? Aí, quando conta no filme por que ela flutua, é muito legal.
Sim.
Que eu também não vou falar, porque é uma coisa que é da nossa lembrança mesmo, assim, né?
É, e eu já tinha visto falando disso, sobre o flutuar dela.
É.
Né? O porquê do flutuar.
E essa parte visual eu gostei muito. Eu achei bem nota 10, assim, a parte visual. E a trilha sonora também eu achei impecável, tá?
A trilha sonora é uma farofada, né,
uma farofada. E a música da Dua Lipa, o jeito que eles inserem ao longo da trama também, assim, sabe? Aquele toquezinho. É muito legal.
Mas muita gente tá elogiando a trilha sonora também. A trilha sonora do filme em si também, né? Não só a trilha sonora com as músicas da Barbie, mas tipo, as músicas que tocam dentro do filme.
Porque você vê que tudo foi muito pensado, né? Não só a parte estética como a promoção, mas trouxeram grandes nomes pra fazer as músicas também, né?
Sim.
Então, com certeza, isso também fez parte da estratégia aí desde o começo. Acho que eu vou ler mais um comentário aqui, Fi.
Tá.
Alexia Nicoletti, não aguento mais ver postagens sobre o filme na minha timeline. Mas o pior de tudo é o pessoal… Aí eu falei o nome da moça e a Alexa aqui falou. Mas o pior de tudo é o pessoal preocupado de não ter roupa rosa pra ir no cinema. Como se fosse ter desconto no ingresso por isso. A Alexa está revoltada, tá, gente? Ela tá nervosa, ela tá revoltada. Porque realmente, onde você abre tem rosa, tem post, tem não sei o que lá… E é isso, né? Faz parte do grande marketing. E isso significa que as pessoas foram pegas por esse hype que eles criaram. E aí, não tem muito pra onde fugir.
Eu acho que faz parte da imersão, gente. Eu acho que, de certo modo, assim, a gente vê muito filme de super-herói. E aí, todo mundo vai de super-herói.
Por que eles podem se fantasiar de Superman e a gente não pode ir de rosa?
Ah, mas não é fantasia. Ah, mas vai com uma camisa que imita o corpo do Hulk. Uma camisa com o símbolo do Tony Stark. Então, assim, eu acho que É um momento onde as pessoas que se sentem conectadas com a Barbie vão se divertir. Principalmente, vou dar o nosso ponto de vista sendo gays, assim, sabe? É um filme muito gay, assim, né? Que a gente imagina ser muito
gay. De bichona, exato.
Então você vai se empolgar pra ir. Eu acho bafo, gente. Já foi a pessoa que criticou as pessoas que iam montadas no cinema? Já foi.
Já.
Mas eu me tornei ela. Então agora…
Como a gente também foi convidado pra uma pré-estreia, né? A gente entendeu que era um evento especial. Então a gente foi bem montadinha de Barbie. Inclusive… Lá no nosso feed, nós vamos soltar uma… Como chama? Aquelas colagens de Barbie. A foto montagem de Barbie.
O quê? O quê?
Falei que a gente tirou um monte de foto na pré-estreia com o nosso look.
Sim, gente, ó.
E a gente vai fazer a montagem de Barbie.
Lá tinham vários cenários pra tirar foto, mas, gente, eram filas imensas.
Não, eu não ia ficar na fila, gente.
E eu não gosto de pegar a fila pra ficar tirando foto. A gente tirou em casa mesmo, tirou
e aí faz uma montagem
e
atrás.
Aí monta. Mas lá no cinema tava uma experiência, assim, babadeira, tá? Vou aqui, ó, o que o Art falou. Assisti hoje simplesmente sem reação. Já é, com certeza, um dos meus filmes favoritos.
Olha, pegou de jeito.
E um grande deleite pra minha criança interior, que nunca teve uma Barbie. Mas brincou muito com a da amiga. Inclusive, comecei a chorar muito quando essa Barbie específica apareceu. Ai, a Barbie que você brincava, tava lá.
Ai, que bonitinho.
Me trouxe muitas memórias de quando eu era pequeno e assisti os filmes da Barbie escondido. E também criou memórias novas, tão boas quanto. É um filme poderosíssimo. Espero que muitos homens acordem para a vida. vida depois de assistir ele, pois a mensagem é clara e objetiva. A arte, realmente, eu acho que pra gente que é homem e assistiu, independente se você é hétero, gay… É, realmente você reflete sobre o que a gente faz no mundo também,
sim,
né? Nós como homens aí.
Como homens cis, né?
No começo do filme, inclusive, não sei se em todos os filmes vão ter isso, né? Mas no nosso, quando inicia, fala da Mattel e tal, e aparece uma fundação que a Mattel tem, que é uma fundação de apoio a meninas, eu acho que
eu
global.
Eu acho que toda a sessão vai ter essa exibição da
sim,
fundação.
Eu esqueci alguma coisa. É Dream Gap, eu acho que é o nome. Que é uma fundação que fala sobre... É um momento onde as meninas sonham na infância, tipo, quero ser astronauta, quero ser cientista, quero ser professora, presidente.
Uhum.
E aí, em certo momento, esse sonho, acho que, tipo, acaba. Porque as meninas param de sonhar, porque pra elas o mundo é diferente,
uhum,
né?
Uhum.
Tipo, pros meninos parece que existem mais possibilidades do que pras meninas.
Isso.
Em questão de sociedade, né? As meninas têm que... muitas delas
se tornam mães,
tem que ser uma dona de casa, tem que... É. Então eles têm uma fundação sobre isso. E o filme, pra mim, na minha visão, é muito sobre isso.
É
exatamente.
Muito sobre isso. É, não, tem todo um enredo principal aí que é sobre você também precisar de outras coisas.
Sim.
Não quero
sim.
ser só mais isso, sabe?
É.
Tipo, eu não sou só isso aqui.
Mas...
Eu sou muito mais coisas. Isso é muito legal mesmo.
Mas o fundo disso é que às vezes nem é culpa sua. É por culpa da sociedade, entendeu?
Então... Da criação, né?
Como a sociedade te leva mesmo, entendeu?
Ó, o Pedro mandou aqui. Vou assistir e dá pra ver que a divulgação tá pesadíssima. Meu feed só tem Barbie. Música, meme, propaganda, trailer, cena, gente falando bem, gente xingando, tudo e mais um pouco. O Pedro, ele resumiu tudo que faz de um filme estourado. É meme, é propaganda, trailer, é gente xingando também. Faz parte de gente xingando também, sabe?
É, na minha bolha, assim, eu só vejo aclamação.
É. Eu vi um ou outro falando, eu vi umas blogueiras reclamando que o filme é muito... Que não segue os padrões de uma família tradicional brasileira, né? Eu vi uma...
Tem uns pastores aí criticando e tal.
Mas também vi gente que não gostou porque achou o final... É assim, gente. O final vai agradar muitos e não vai agradar a todos também. Eu acho.
O final... Sim, sim.
Mas eu acho que é assim, dentro de todo o contexto que você acompanhou no filme, não tinha como o fim ser diferente desse. Eu acho que o fim, ele entrega uma evolução da personagem ali, sabe? Eu achei legal o que aconteceu com ela.
Sim.
Né? Eu achei que faz sentido.
Acho que faz sentido.
Pra mim, se eu pudesse assim dizer, eu gostei muito do filme, tá, gente? Eu achei tudo isso que vocês estão falando, eu também achei. Eu só fiquei muito impactado porque não era o que eu esperava. Eu esperava uma outra coisa. Mas acho que isso é legal também, porque você vai esperando uma coisa e você é surpreendido.
Você se surpreende, também acho.
Porém, pra mim, uma coisa que faltou, assim, na minha opinião, é um grande plot twist. Eu não fiquei surpreso. E eu acho que o filme, ele podia ter entregue uma. Ele vai acontecendo tanta coisa que te deixa surpreso.
É um filme que não para.
Não para.
Cada hora é uma coisa,
Você não consegue ficar... Você fica inquieto, assim, o tempo todo vendo, sabe?
Mas eu acho que o filme em si é um grande plot twist. Porque eu acho que você não espera que você vai...
Mas, cara, eu queria que no final tivesse um segredo. E aí, nossa, era isso, sabe?
Uh-huh.
Até a gente levantou algumas que depois a gente vai falar mais. Agora a gente não vai falar por causa dos spoilers. Mas eu queria que tivesse tido um segredo, assim. Mas não teve. Porém, terminou de uma forma que, pra mim, fez sentido. Com a personagem Barbie, com todo o universo dela,
sim,
sabe?
A gente falou muito dessa coisa de sociedade, né? De sonhos, de vida real. Porque ele traz isso da vida real. Mas ele também é muito mágico ao mesmo tempo. O final é bem, assim, fantasioso. E até meio que espiritual. É uma coisa meio assim, que transcende.
Tem uma
então
coisa
ele,
além,
ele
né?
Ele é um filme que vai pra todos os lados mesmo.
Que foi como eu disse, em meia hora teve um
lúdico.
Número musical, teve efeitos visuais.
Ele é bem assim, gente.
Ele é doidão.
Eu acho que...
Sabe esses filmes cult, gente? Que você vê umas cenas meio doida.
Exatamente.
Tem um pouco disso também, sabe?
Eu achei assim, a princípio, pelo trailer você imagina que é um pastelão. Que vai ter uma profundidade, obviamente. Mas eu imaginei que era um pastelão. Quando eu cheguei pra assistir, eu achei ele que ele flerta mesmo. Desde uma sessão da tarde, é um filme cult. Porque tem coisas assim... Você fica meio... Nossa! Caraca!
Tem momentos que você até pensa... Nossa, pra quê que fizeram
aí,
assim?
Musical também. Então tem muitas camadas mesmo.
Olha, muita gente tá mandando aqui que não tá conseguindo ingresso.
Caraca!
Dizem que tem cidade aí que não tem ingresso até a segunda-feira da outra semana. Tipo, eles já venderam os ingressos da semana que vem toda. E só vai ter ingresso pra terceira semana. semana do filme,
Deus,
sabe?
Meu Deus, gente.
É, eu acho que faz muito tempo que não acontece um hype tão grande em cima de um filme assim, tá?
Sim.
Desse, tipo assim, a gente pegou a era de Harry Potter, Senhor dos Anéis. Eram grandes hypes, mas assim… Eu acho que o final de Harry Potter não teve um hype tão grande quanto a Barbie tá tendo agora nessa estreia, sabe?
É, mas também é porque eu acho que é o primeiro filme da Barbie, né?
Isso, será que vai ter o dois?
O primeiro, com uma grande direção, com
uma grande divulgação.
Não que os outros não tiveram, mas acho que esse é uma coisa assim que… Eu acho que muitas pessoas queriam que desse certo, mas muitas pessoas… ficam curiosas pra saber. É um misto de pessoas.
É.
E muita gente também vai querer xingar. Eu falei que o filme é muito, acho, principalmente pras mulheres. Mas a representatividade tá muito no elenco. Por isso que muitas pessoas
Sim,
estão acusando.
Tem Barbie trans
porque
também.
Porque tem pessoas trans, tem LGBTs, mais. Então assim, tem essa diversidade dentro do elenco, né? Aqui a Joy falou assim, ó. Eu não gostei, amei. O monólogo da América Ferreira foi tudo que eu sinto, caras. A América Ferreira, eu acho que é... Não sei se ela é latina, mas eu tenho parentesco com latinos. Então também é uma outra…
Sim!
Uma outra coisa legal do filme, sabe? Então acho que a diversidade tá muito nesse elenco, assim. E o que é legal também, eu acho, ali. Você vê que tem umas gayzonas lá também, sabe? Ali
eu acho, acho que é importante, acho que é importante.
A gente recebeu um spoiler sobre a Barbie… Que teria um gancho aí na história dela LGBT+.
Mas foi um spoiler
mas
fake,
Mas foi fake,
né?
Não tinha isso que a gente achava.
Um spoiler fake, inclusive, eu acho que…
Futuramente a gente fala sobre.
Eu acho que, inclusive, poderia ter sido isso. E aí, talvez eu teria gostado um pouco mais do fim, sabe?
É, mas eu acho que a marca, ela não iria…
Sabe o que eu acho?
Pra esse lado, eu acho.
Eu entendi aqui, ó, o que eu senti. Agora veio a epifania.
É.
Eu fiquei muito assim o filme todo. E aí, o final, tipo, acabou, sabe?
Acabou, é.
Nossa, é… Ela fez isso.
Sim.
Entendeu?
Aham. Uhum.
Então eu fiquei meio… Gente, não gostei muito do fim, desculpa.
Você não gostou do fim?
Não gostei muito do fim. Eu queria que tivesse tido uma coisa um pouco mais impactante. Mas eu entendo por que que aconteceu, entendeu?
É.
Eu entendo pra onde se levou. Mas eu queria que tivesse tido… Porque eu achei o filme tudo tão uau, uau, uau. E o fim… Poderia Sim. ter sido uau, assim, pra mim também. Pode ser que pra algumas pessoas tenha sido. É que pra mim não me pegou desse Sim. jeito. O final, entendeu?
Eu vi algumas explicações ali do final. Porque seria meio que… E aí, pela explicação, eu entendi um pouco. Eu acho que, pelo final, parece que a mensagem, talvez, o que quer dizer… É que, assim, não existe, na realidade, uma Barbie. A Barbie não existe, entendeu?
Isso, não, eu também entendi
não tem
isso.
Como, que é uma crítica que ela teve durante o longo da sua vida de boneca.
É.
Que, a Barbie jamais vai ser humana. Mas a Barbie não é humana mesmo, entendeu?
Isso.
Pra você ser humana, você precisa ser… Acontecer o que acontece.
O que eu entendi agora também, como reposicionamento de marca, é que a Barbie estereotipada ficou pra trás. É isso que eu entendo, do final.
É.
E aí, a partir de agora, são outras Barbies, outros tipos de Barbies. Pode ter a estereotipada, mas a estereotipada vai estar fazendo uma outra coisa. Sei lá, eu entendi isso.
Será que aí?
Foi o que passou pra mim.
Contem pra gente o que vocês entenderam, ó. Inclusive, falando do final, ó, o Victor Norton. Assisti e amei. Fiquei desejando cenas pós-créditos.
Gente, eu acho que poderia ter tido uma cena pós-créditos.
Não tem, tá? Acho que
não,
isso não
tem.
É spoiler. Porque aí vocês vão ficar sentados esperando e não vai ter.
Ó, vou ler um comentário aqui que eu achei muito bom. Porque tem muita gente se questionando se é um filme pra criança, né? Ó, fui com a minha filha de 5 anos que, assim como eu na infância, ama Barbie. Apesar dela não compreender ainda a crítica que o filme traz, curtimos esse momento juntas. E me emocionei ao resgatar memórias importantes da minha infância com a Barbie. Isso foi muito legal, porque tem gente que tá achando que não é pra criança, né?
Tem gente, como assim? Não entendi.
Tem gente achando que o filme não é pra criança.
É, a classificação indicativa dele, eu acho que é…
12 anos, né?
12 anos, né?
Mas se você faz com a sua filhinha, você pode entrar, porque você tá acompanhado.
É, ele é bem assim, por mais que tenha muita zoeira, e tem momentos ali que tem uma piada ou outra, assim, ele segue uma coisa mais family friendly, né? Eu acho que os conservadores estão falando que não é pra criança, porque tem representatividade, tem pessoas trans.
Ah, sim.
Tem gays, tem…
E que você assiste, gente, às vezes até tem.
Mas é tudo muito implícito, né? Ou assim, também não precisa ter um grande, sabe…
Aham. Uhum.
Porque as pessoas, nós somos pessoas comuns.
Sabe quando você é criança, você vê um filme e você entende de um jeito, depois você cresce e você vê e você entende de outro jeito?
É um filme.
A Barbie
assim.
É isso.
Eu acho que é isso.
E tá tudo bem, porque eu acho que é isso. Elas curtiram a experiência juntas, a mãe e filha. Eu acho legal,
pois
sabe?
Pois é. Eu acho que é um. Pra mim é uma visão assim, eu tenho aqui realmente, dá pra se entender.
E olha só que paralelo chique, né? No filme não tem a mãe e a filha que curtem uma experiência juntas?
Sim.
Então é sobre isso, gente.
Mas com certeza, gente, isso é. Você sendo mãe, tendo uma filha, é um momento realmente, assim, de muita. Principalmente. Mas eu acho que assim, talvez 12 anos é um pré-adolescente. Talvez o pré-adolescente vai se conectar mais.
Eu acho.
Porque também tem muito esse mote da mãe e da filha, eu acho.
Eu acho.
Do entendimento,
também.
Da mãe e filha não se entenderem. E aí depois você entende, entendeu? Vou terminar aqui o comentário do Vitor Norton. Tá?
Ai, perdão, eu achei que tinha que ter acabado.
Tá. Gostinho de. Aí ele falou, né? Assisti, amei e fiquei desejando cenas próximas. Créditos. Gostinho de quero mais, mas espero que não façam uma continuação. E eu concordo com o Vitor nisso aqui também, porque eu acho que o filme se encerrou de uma maneira que não precisa, entendeu?
A gente sabe que Hollywood é uma coisa que, assim, deu certo, vamos fazer uma saga.
E eu acho que não condiz, não sei, acho que não precisa. Inclusive, se tivesse uma continuação, pra mim remeteria a outros filmes de boneca. A gente já teve um filme de boneca muito famoso aí, eu não vou especificar muito, porque pode ser um spoiler. Tem um filme de boneca que é muito famoso, que é a boneca que vem pro mundo real. Não é da Barbie. Mas é um filme lá dos anos 90 e tal. E eu acho que ficaria muito a vibe desse filme.
Entendi.
Então acho que não precisaria de uma continuação.
Disso, né?
E aí ele também comentou, amo empresas que sabem se zoar. E é isso que o filme faz mesmo com a Mattel, gente. Ele se zoa muito. Zoa muito com a empresa. E é legal ver que a empresa, tipo, topou fazer mesmo.
Isso foi o que eu mais gostei no filme, sabia?
Eu também amei.
Isso foi o que eu mais gostei. A ironia, o sarcasmo. Isso foi o que eu mais gostei.
E nem a inventora da Barbie escapa. Isso que eu achei também bem legal.
E sabe o que é muito legal? A empresa Mattel é um prédio executivo, só que dentro é lúdico. Eles fazem um departamento.
A empresa é bem lúdica,
tem
assim.
Tem um departamento que cuida da Barbilândia. É muito legal.
Sim.
Eles inventarem isso como se fosse realidade, sabe?
Gente, é um filme, assim…
Doidíssimo!
Não é pra você encontrar nexo, porque ele é um pastelão, de certo modo, entendeu? Não tente encontrar nexo em algumas
não
coisas.
Não dá pra ter nexo.
Mas em outras tem.
Que é o que importa. Onde importa, tem nexo, tá?
Acabei de sair do cinema, Janaína Camargo. Acabei de sair do cinema sobre o filme, amei. Porém, eu amo um filme ruim.
Ai, eu amo.
Achei bem Sessão da Tarde. Mas tipo, de filme leve. Porém, é bem vibes quebrando o tabu. KKKKKK. Janaína, você acha que remeteu o sentimento? Porque às vezes é Sessão da Tarde, às vezes é quebrando o tabu. Às vezes é Sessão da Tarde,
isso.
Às vezes é uma coisa meio espírita. Então, realmente é uma coisa assim.
Ó, o Yuri mandou aqui, gostei bastante. No final do filme, eu saí filosofando. Todo esse tempo, a gente carrega uma imagem de Barbie com padrões inalcançáveis. Mas a realidade por trás do brinquedo e do filme é somente trazer uma reflexão de como você vai querer ser e batalhar pelo seu sucesso.
Olha,
arrasou, arrasou. E já vou emendar o comentário do Fernando aqui, que eu concordo super, tá? Vou assistir semana que vem, mas ao contrário de muitos, eu tô adorando esse caos. Porque quando lança os Vingadores, mesmo com 3 horas de duração, o povo acampa na fila, vão fantasiados e até briga sai no cinema. Agora é a nossa vez de causar e quem não gosta, senta e chora.
Pra você ver.
Pau no cu também acho isso, tá?
O filme também traz uma mensagem política que isso eu achei muito legal. Tem um rolê que acontece na Barbilândia que fala sobre mudanças que podem acontecer e mudanças, assim, meio que políticas. E você não. Você meio que vê as coisas que eram direitos ou que eram liberdades se esvaindo. É uma coisa que se fala muito aí em política, porque principalmente a gente que é LGBT+,
uhum.
A gente sabe que tem leis ali que a gente, por exemplo, né, aprovam o nosso casamento, mas essas leis podem ser revogadas, entendeu?
Sim, sim.
Então a.
Você vê o que tá acontecendo, né?
Do quê?
Das leis revogadas. Tem no governo italiano, tem uma política chamada Geórgia. Inclusive, eu tava no Twitter agora vendo isso.
Pra pessoas trans, né?
Ela tá também retirando o vínculo legal de pais LGBTs e seus filhos adotados.
Exatamente.
Então, assim, é uma retroatividade. É você dar tantos passos pra trás,
sim,
gente.
Sim.
E não. É uma coisa impressionante, sabe?
E você vê que não é garantido. Tipo, as coisas que a gente tem, se a gente não manter, gente…
Não é garantido.
Nós podemos perder.
E assim…
Isso, gays, mulheres, até mulheres também.
E agora
mulheres.
Eu vou bem além, posso estar viajando aqui, tá, gente? Mas assim, ó, olha a importância que um filme desse tem. Porque assim, por mais que não seja sobre direitos LGBTs, o filme da Barbie… Permeia ali, né?
Sim,
a gente
permeia.
E aí, é um filme que teve um grande hype, que teve uma puta de uma divulgação. É um filme que muitos homens héteros cis estão curiosos pra ver, mas não estão com coragem de admitir que estão curiosos pra ver. E aí tem esse puta alcance com uma mensagem muito foda, sabe?
Gente, tem muitas mensagens.
Então eu acho que é um filme extremamente importante. Não é… Ai, não gostei do filme. Gente, olha pra mensagem do filme, sabe?
Isso, é isso do que acontece, entendeu? No mundo da Barbiland, eu achei assim…
É igualzinho o que acontece aqui.
É, esses dias eu tava vendo…
Só que lá de uma forma bem… Já rápida e pra te entregar logo, assim, né?
Sim, sim, mas que pode acontecer.
Que pode acontecer.
Esses dias eu tava assistindo um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Do nada, né?
Olha.
De Barbie para Oppenheimer. É praticamente isso, que também é um grande…
É um grande paralelo com a Barbie aí, né? Chique.
O Oppenheimer, ele fala sobre a criação da bomba atômica e tal, né? É, e aí, eu tava assistindo um filme falando o porquê… Na Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês sabem, né? Mas uma coisa que é falada até hoje é o momento onde o pessoal, os nazistas, mandaram queimar os livros.
Verdade.
Eles fizeram fogueiras, né, em várias cidades, queimando livros. E o que isso queria representar na época, né? Por que queimar livros, né? Porque os livros, eles trazem histórias, trazem debates. E eles não queriam que esses debates, essas histórias, essas pessoas que escreviam livros tivessem um lugar onde eles podiam criticar, de alguma forma, ali o que estava acontecendo.
Uhum.
Seja explicitamente ou lúdico, né, através das histórias. Que nem esse filme da Barbie, é uma crítica.
Sim.
Ali no meio,
não,
de uma
é uma
história.
Grande crítica.
E esse vídeo que eu vi, eles… É, tem museus lá na Alemanha, né, que… Contam quais foram os artistas perseguidos, né? Alguns morreram, inclusive os que não conseguiram fugir, foram assassinados e tal. E aí, ele também dá um parâmetro das mulheres da época, né? Porque antes de estourar ali o nazismo, tinham muitas mulheres que estavam começando a ter o direito a votar, a conseguir ingressar em algumas áreas,
sim,
como advocacia.
Sim, sim.
E simplesmente foi cortado isso, entendeu?
Ah, você é tão inteligente…
Não, mas eu só assisti.
Mas isso é mais… Você tá sendo inteligente de lembrar e contar.
E isso já aconteceu em outros regimes de outros países. A gente viu aí países que o governo talibã conseguiu voltar e as mulheres não estão podendo mais estudar.
Gente, é bizarro, né?
E são coisas que na nossa cabeça…
A gente pensa que nunca mais vai acontecer.
Acabou, é não,
é igual,
gente,
o que a gente passou aqui no Brasil, né? Um
gente,
governo…
Exatamente.
A gente passou aqui uma coisa bizarra. E se continuasse… Por muito mais tempo, outras coisas piores voltariam a acontecer.
Exatamente.
Ia ser bem pesado, assim.
Muito.
Por isso que eu acho importante esse movimento acontecer em torno desse filme, sabe?
Sim, sim.
É muito importante.
Muitos LGBT+, casaram até antes do Bolsonaro entrar, não sei se você lembra.
Uhum.
Com medo do…
De não conseguir
de
mais
não
casar.
De não conseguirem casar. E a gente, o Eduardo, ficou pensando mesmo, será, né? Acabou que… Pandemia, enfim, um monte de coisa. Mas aí eu vejo leis como essa lá na Itália, que tá esse caos.
Não,
um
caos,
e
gente.
Aí você começa a refletir, gente, até
você
quando a gente pode manter as nossas coisas.
Você adota a criança, você entra com a papelada, tudo, você faz tudo certinho. E aí você vê um governo que tira seu direito de ser pai e de ser mãe, sabe?
Uhum.
É muito bizarro. Aqui a gente filosofou muito, gente, mas eu acho que faz parte desse movimento que o filme traz também, né?
Eu acho que o filme
essa
traz
essa coisa
muito.
De impor o lugar, não é de uma minoria, mas lugar de direito da mulher mesmo, sabe?
Por isso que o filme vai muito além ali na… Ele vai muito. Ele vai pra lugares assim que você tá rindo de uma palhaçada, de uma piada bem caricata que eles soltam.
Uhum.
Mas por um outro lado também você fica, nossa, né? Essa parte da Barbilândia eu fiquei assim muito… Caracas, é isso, sabe? Ali mesmo.
Bom, gente, muitos de vocês mandaram uma mensagem falando que realmente não assistiram por falta de ingresso. Muita gente ainda vai assistir, né, Fih? Então a gente não recebeu tantas mensagens de vocês assim, com a opinião. Tem muita gente reclamando aqui também, mas que eu não vou nem ler, que eu tô com o saco cheio de gente reclamando do filme. Que, ai, gente, não gostou, fica quieto. Sabe?
Deixa eu ler mais aqui. Então, o Enzo, ó. Colorido, engraçado e totalmente tocante. Barbie é um filme feito por uma mulher para mulheres. Traz pensamentos e críticas de forma leve e divertida. Mas, a gente falou aqui do Quebrando o Tabu, mas eu acho que as críticas são bem assim… Não é um textão.
Não,
em alguns
não
momentos,
acho.
Assim, eu acho que tem que ter um pouco de textão, obviamente.
Mas porque... é que foi inserido de uma forma que fez sentido ali,
também
eu
acho. Sabe? Mas também pra não ficar uma coisa… Ai, vai ficar uma coisa rasa. Então acho que tem momentos que dá uma aprofundada. Mas são momentos que, assim, eles estão mentindo? Não estão mentindo,
não
estão
mentindo,
então,
exato.
É, Margot brilha, porém Ryan rouba a cena. Podemos ver como ele se entrega e se diverte como quem. Apesar de ser um filme com energia feminina, podemos, no geral, aprender muito com a história tanto do Ken quanto da Barbie. As músicas são tudo. Não vou negar que não supriu 100% das minhas expectativas. Mas é realmente o filme do ano. Chorei horrores no final e quero ver de novo logo. É, eu acho que muitos críticos também não estão falando assim que o filme é uma perfeição total. Tipo, ah, tem momentos que o enredo se embola, que você fica meio confuso. Eu senti também que tem momentos que você fica meio confuso de tanta coisa que tá acontecendo mesmo.
É, e talvez algumas cenas poderiam ser um pouco mais curtas, assim.
Poderiam ser curtas, né? Mas eu acho que no geral ele acerta mesmo. E acho que é isso que o Enzo falou. Tanto a gente quem, quanto Barbies, eu acho que todo mundo sai com uma lição ali.
Eu acho que
tem a aprender, entendeu?
Eu acho que vale conferir, tá, gente? Tem gente que não gosta e fala, gente, não vá. Eu sou da opinião que assim, vai conferir, acho que vale conferir. É um filme bem diferente, é um filme doido. E não é sempre que a gente tem um filme assim. Então, eu acho que tem que aproveitar e ver no cinema, assim. Vale a experiência, eu acho.
Vale, eu acho
e
que…
E ainda bem vale. Que não tem 3D. Ainda bem. Porque esse negócio de 3D no cinema já foi também, né, gente?
É verdade, não tem…
Nossa,
não
ainda
sessão.
Bem, gente.
É, mas eu acho que não é a cara da…
Da Barbie, né?
Da diretora também. É. Porque não é um filme… Eu acho que o filme 3D tem até um mote infantil. Que talvez não é esse mote que eles querem.
É, o Avatar é 3D porque é o Avatar, né? Muito
mas
efeito
é que
visual.
O James Cameron quer socar por causa da tecnologia também,
é,
né?
É.
Eu acho que a Barbie não é sobre 3D mesmo, tanto que ela é outra coisa. Oppenheimer, a gente vai assistir?
Olha, eu acho que se a gente vai no cinema ver… Gente, eu tô numa vibe… Vocês já sabem que, na vibe que eu tô, já falei aqui várias vezes. Eu não quero ficar vendo filme de tristeza, de guerra, de morte.
É, então…
Eu tô bem… Eu tô assim… Não quero me entrar nessa vibe, sabe? Mas acho importante. Acho que deve ser um filme que também tem uma mensagem de história, de tudo. É importante.
É, se você é a pessoa do… Não, obviamente, sim, é uma grande figura aí da história, né? O criador da bomba atômica. Então, tem todo o recorte da vida dele e tal.
Uhum.
Teve esse embate entre as duas forças dos filmes, né? Que, tipo, filmes tão diferentes, mas com impacto grande e tal… Será que os dois serão filmes de Oscar? O Oppenheimer, acho que com certeza vai estar
concorrendo. Ah, com certeza, com certeza.
Barbie vai estar, sei lá, também nessa batalha.
Eu acho que vai, gente. Eu acho que vai pelo hype que se criou, pelo marketing.
Imagina.
Pela diretora, que já tem um nome, eu acho que vai.
Eu acho que eles acertaram muitos pontos pra fazer com que o filme fosse um filme de Oscar. Principalmente, eu acho, no roteiro mesmo.
E eu
você
tenho
vê que
quase
não é um filme
certeza,
básico, entendeu?
É, tem isso do roteiro.
Eu vejo até um pouco assim, de uma forma bem diferente, mas o Todo Mundo em Todo Lugar a Todo Tempo. Que também é um filme surtado.
Doidão,
que muita
doidão.
Gente não gostou. Eu amei demais. E talvez por isso eu tenha ficado um pouco aberto pra experiência da Barbie, do surto dela, entendeu?
Eu acho que vai ter um número musical do Ken no palco do Oscar.
Ah, é verdade!
Ou da Dua Lipa.
Verdade!
Vai ter um número musical de… Tem que ter um número musical de Barbie no palco do Oscar, porque os números musicais da Barbie são impecáveis.
Imagina a Margot Robbie subindo de rosa pra pegar um
e
negócio.
E voando. Quero ela voando, tá? Notas pro filme, Fih, de 0 a 10.
Eu vou dar um 8.
Eu vou no 8 também.
Eu vou no 8.
Eu vou no 8 também. É, acho que são detalhes que me fizeram não dar 10, mas detalhes assim, gente, que passa, sabe?
Gostei da Margot Robbie atuando.
Amei também. Acho ela a cara da Barbie.
Ela deu… Gente, é uma coisa que eu pensava, né? Como vai se ter
ela
uma
Ela é a cara
Barbie?
Da Barbie, gente.
Acho que o Ryan também arrasou como Ken. Eu me diverti com
que
ele, querendo não me divertir.
O Ken parece que tem aquela personalidade dele, né?
Sim.
Quando você olha pro boneco. É muito igual. Assim.
Uma coisa que me incomodou um pouco, mas também dá pra entender, é que os outros personagens não aparecem tanto, as outras Barbies, né? Algumas até que um pouco mais, outros só falam uma fala ali.
Ah, mas não me fez falta, não, isso.
É, assim.
Eu gostei do Alan, daquele outro boneco.
Eu gostei do Alan, mas eu queria mais do Alan, entendeu?
Eu quero um spin-off do Alan, gente.
A Barbie esquisita também, eu gostei muito.
A Barbie estranha, pra mim, é a minha favorita.
Os espacates.
Inclusive, podiam vender a boneca da Barbie estranha, né,
Exatamente.
Gente?
Exatamente, eu achei… Como não tem?
É, pra mim, olha… Eu vou agora, ponto alto aqui. Eu tinha falado que o que eu mais gostei foi essa ironia tudo, né? As cenas que eu mais gosto é quando envolve a Barbie estranha.
A
pra
Barbie
mim,
estranha
todas
é
as cenas que envolvem a Barbie estranha são as melhores.
A Barbie estranha e as Barbies… excluídas também.
É.
Que de certo modo são as únicas que não são pegas no babado lá, né?
Isso!
Tanto que elas estão ali juntas.
Porque não fazem par. Enfim, deixa quieto,
então,
né?
É legal isso, que a Barbie se encontra nesse momento que só os excluídos estão, enfim.
Gente, vão assistir, tá? A gente não vai ter indicação nesse podcast, porque a grande indicação foi a Barbie. Eu queria muito agradecer, gente, o convite do pessoal do The Good Cop Donut Shop, que é uma parceria oficial com a Mattel aí, com os donuts da Barbie, tá? Eles que mandaram um convite pra gente.
Os donuts deliciosos,
muito,
meninas.
Muito obrigado, tá? E é isso. A gente vai agora ouvir uns áudios aqui de amiga... são saques da Diva que vieram hoje, tá? Uhum. O telefone pra você mandar pra gente é o 11985 537-9539. Podem mandar áudios, tá? Lembrando que na semana que vem, terça-feira, no canal do YouTube do Diva Depressão, tem o primeiro episódio do Diva da Diva em formato de videocast com a estreia de Lorelai Fox no nosso Divã. E aí, na quinta-feira, que é o dia do nosso episódio aqui, a gente sobe em formato de áudio, porque tem gente que prefere ouvir em áudio e não em vídeo. Então, toda terça tem o vídeo e toda quinta vai ter o áudio, tá? E amanhã não. Acho que já saiu junto aqui. Toda sexta tem um episódio pra apoiadores. É que essa semana a gente simbolou nos dias. É. Mas toda sexta tem episódio pra apoiadores. Por apenas R$10 por mês, você tem um conteúdo extra aí do Diva da Diva, tá? Fih, o primeiro áudio tá... Os dois são anônimos aqui. Vamos ver se no áudio eles falam o nome. Fã emocionada com os conteúdos.
Oi, divos e divas. Eu tô aqui vendo a live de vocês. Depois de 15 minutos que tava ao vivo... Hoje foi um dia bem triste. Eu tô sofrendo faz bastante tempo com a depressão.
Oh, amiga.
Eu voltei do hospital. E eu coloquei na live de vocês, o cabelo maluco me fez dar risada. Obrigada por isso, sabe? Por esses momentos que vocês dão pra gente. Às vezes a gente só percebe o quanto é valioso uma risada, um gesto assim, quando a gente passa. Então eu queria agradecer vocês por fazerem os meus dias mais felizes, mais alegres. Mesmo sozinha, eu ligo a televisão e eu sei que eu tenho vocês. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Adoro vocês.
Ai, eu fiquei emocionado, amiga.
Meu Deus, amiga.
Que bom que a gente pôde estar com você nesse momento de alguma forma, viu, amiga? A gente faz pra divertir vocês mesmo, tá?
É, eu acho que só quem passou pela depressão, quem conhece alguém com depressão sabe o quanto é difícil, amiga. Força aí nessa batalha, não é fácil. Mas, amiga, é uma doença e tem cura, entendeu? Então é se cuidar, se tratar.
Exatamente.
Que bom que a gente pode fazer parte desse momento, trazendo um pouco de felicidade pra você. É muito bom ouvir isso das pessoas, porque a gente faz ali brincando, sabe? A gente faz essa diversão toda e não tem nada mais legal do que saber que a gente consegue fazer as pessoas se divertirem, sabe?
Sim, sim. Faz parte da nossa missão também. Eu acho que faz parte do que a gente faz, assim. E é muito legal ter esse retorno de você. Porque quando a gente começou a fazer, a gente não imaginava que pudesse tocar as pessoas dessa forma. E agora que a gente sabe que toca as pessoas dessa forma, virou mais um objetivo no nosso trabalho também. Com continuar certeza. Fazendo uma coisa legal pra vocês, sabe?
Sim, sim.
Que bom, amiga. Que a gente te ajudou de alguma forma.
Isso, e tem dias que são difíceis, né, amiga? Tem dias que são mais difíceis, mas outros dias virão também, tá? E ficar de pé e seguir em frente, tá?
É isso aí.
Um beijo, tá,
siga
pra você.
Siga em frente, não olhe para o lado. Tô te animando aqui, é uma música do Carreta Furacão. Siga em frente, não olhe para o lado.
É, a Carreta Furacão traz também esse espírito, né?
Traz Barbie, né?
Quando não tá brigando, né?
Ó, perder o medo de falar na internet. O próximo áudio.
Oi, divas. Oi, convidade. Tudo bom? Primeiramente, eu queria dizer que eu amo o canal de vocês. Eu já acompanho vocês há muito tempo. É, eu encontrei vocês há uns anos atrás na loja da Forever 21, né, no Shopping Tijuca, depois que eu tinha feito minha cirurgia de bichectomia, então eu não conseguia rir, vocês fizeram carão comigo pra foto. Enfim, eu tenho um brechó muito legal chamado offtopic.br, é, e eu queria muito divulgar, mas eu tenho vergonha de fazer vídeos.
Como,
né,
assim?
Eu tenho muita vergonha. E eu queria muito que vocês, como blogueiros, né, me ajudassem. Como que eu posso fazer pra perder essa vergonha de hablar? Né? Porque eu quero mostrar pro mundo e eu tenho vergonha. Enfim, é isso. Desculpa ter passado do tempo. Um beijo.
Que dó. Imagina, amiga, não passou do tempo, não. 45 amiga. Segundos. Amiga, você pode fazer vídeo sem hablar. Você pode fazer só o look.
É, amiga, hoje tem várias possibilidades. Põe uma legenda, faz brincadeirinhas.
É, coloca uma musiquinha, dança.
Mas eu vou dizer assim, amiga, vai ser uma pena você não falar.
Porque você fala muito bem.
Você fala muito bem, você tem uma voz muito sua. Eu acho que ficaria muito legal você botando essa sua identidade que você tem. E amiga, você pensar, eu acho que técnicas assim, é pensar que você tá falando, ó, pra um público que tá te seguindo porque gosta do seu conteúdo. Obviamente, você falando... sempre é um diferencial ali. Mas, amiga, não é necessariamente sobre você, entendeu? As pessoas estão ali por
eu
causa
acho,
dos looks,
eu
sabe?
Acho. E aí, se tem uma personalidade legal por trás, é um
melhor
plus.
Melhor ainda.
Melhor.
Acho que isso incrementa mais.
E eu gostei do jeito que você fala, você é divertida.
Você é divertida, amiga.
Use
às vezes,
isso a seu favor.
O que você pode começar a fazer é narrar, não necessariamente você aparecer. Pelo menos a princípio. E aí, você testa pra ver. Aí, depois você bota uma imagem sua. Ou o contrário, primeiro você aparece... com umas legendinhas escrevendo e tal, e depois você fala, ou você aparece e depois você narra por cima das imagens.
Que também, aí você não precisa falar na câmera, também, né?
Você não vai ter a vergonha de estar falando ao mesmo tempo. Então acho que hoje a internet permite muitas maneiras aí de você fazer, entendeu?
Também acho.
E se eu fosse você, eu faria mesmo você, porque você... tem uma voz babadeira.
É, eu acho ela bem divertida. Amei que a gente se encontrou com a sua bichectomia sendo feita. Acho que eu lembro de um rolê assim,
pior
mais
que
ou menos.
Nem me vem.
Acho que eu lembro
nem tem
de um
mais
rolê.
Forever no Brasil pra você ver.
É verdade, acabou tudo, né? A falecida. Bom, gente, ficou aqui nossa resenha, né? Nossa opinião sobre o filme Barbie. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa resenha. A gente não deu spoiler, porque já aconteceu de darmos spoiler e vocês acharem ruim. Então,
não
foi
veio aí, hein?
Eu vou colocar no título assim. Sem spoilers.
Bem grande, entendeu?
Bem grandão, pra todo mundo clicar, tá? No mais, esperamos vocês semana que vem com um novo formato por uma temporada aí do Diva da Diva.
Ai, gente,
tá
ó.
Tá bom? Ficou bem legal.
Ficou bem legal os convidados com temas, alguns que vocês pediram, outros a gente achou que combinava com um convidado. Foi muito legal, tem um cenáriozinho diferenciado, assim.
Isso.
Mas não deixa de ser o podcast que a gente já faz aqui. Com um convidado, às vezes a gente dá ênfase ali numa conversa com um convidado por ter a pessoa a mais, tá?
Uhum.
Mas a gente sempre lê uma mensagem de vocês ali no meio. E espero que vocês curtam.
E aí,
vamos lá conferir, tá?
Relembrando a agenda, terça-feira estreia, 8 horas da noite no YouTube do Diva Depressão, Diva da Diva em formato de vídeo. E na quinta-feira, que é o dia já normal do podcast, a gente sobe o áudio desse episódio nos streamings pra vocês ouvirem.
Entenderam.
Tá? E aí, toda sexta, normalmente, um episódio pra apoiadores. Essa semana a gente se embananou aí por conta das gravações desse projeto, por isso que os episódios saíram um pouco mais tarde, mas semana que vem já normaliza.
Isso,
tá bom?
Aí.
Um beijo pra vocês e boa Barbie.
Tchau,
tá?
Barbie.
Hi, Barbie.
Tchau, Barbie.
Bye, Barbie.
Bye, Barbie.
Tchau.